Olá, pessoal! Mais um podcast, ou seja, Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. Tá maravilhoso! Eu já quero pedir a você para curtir, comentar, compartilhar, porque a minha convidada hoje não é nada mais, nada menos do que uma pessoa que eu admiro, amo. Tem um relacionamento com ela maravilhoso. Ela já gravou uma música minha. Ela é linda, ela não envelhece. Ela canta, ela encanta. Meu Deus, eu acho que eu vou parar de ficar falando e vou logo apresentar. Sabe quem é? Pamela!
Oi, gente, muito... Nossa, amiga, você me ama, tá?
Eu
sei, eu também te amo. Muito bom estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, fiquei emocionada, porque eu te admiro demais. Acho você uma mulher incrível, acho você inteligente, acho que você é uma referência para essa juventude, sabe? Você fala de coisas tão importantes na sua rede social. E eu sempre tô ligada, né?
Fala aí que você... Fala que você gosta da...
Eu gosto da caixinha de perguntas. Eu já falei pra ela, falei, Léia, quando você abre aquela caixinha de perguntas, eu já sei, ih, lá vem, eu amo, porque você é sincera.
É.
Né? Sem ficar espiritualizando muitas coisas, porque a gente tá nesse mundo pra gente poder viver da melhor forma possível. É. E às vezes você espiritualiza demais coisas que não tem que espiritualizar. Uhum. E na hora que você tem que realmente ter ali aquela conexão séria, né, que você tem que espiritualizar, você foge.
É.
Então acho que você sabe falar sobre isso muito bem. Que bom que, sabe, esse podcast tá no YouTube. Que bom que Deus está te usando.
É porque... muito ruim, Pamela, sim, a gente ter como sinônimo de vida com Deus uma vida de hipocrisia,
de
falsidade, né? Pessoas que mostram diante do público uma fachada,
exato,
né? E não é isso que Jesus quer.
Você imagina quando a gente estiver lá no céu com Jesus, aí vai ter o telão lá fazendo os flashes da nossa
vida.
Meu
Deus, e o telão?
Eu vou estar assim, ó, com uma pipoca celestial, super tranquila, porque eu não tô enganando ninguém, nunca enganei, sempre fui... As pessoas até falam assim, poxa, você é autêntica, né? Porque não adianta, porque Deus conhece a gente, uhum, no interior, no secreto. Não adianta você enganar isso por algum objetivo, enganar as pessoas.
Qual
e
é
você
o objetivo,
ter uma...
né?
Exatamente, você ter uma vida realmente com Deus além e distante daquilo que as pessoas veem de você, né? Então, acho que a consciência é tudo.
Você nasceu no lar evangélico?
Não nasci no lar evangélico.
Não. Como é que foi essa
tudo
conversão?
Pra dar errado.
É mesmo?
Meu pai era alcoólatra. Meu pai, ele não era uma boa referência, uhum, dentro do nosso contexto familiar. A minha mãe sofreu muito com meu pai. E eu era pequena, nós morávamos em Recife, na época. Meu pai trabalhava em Recife. E é por isso que eu nasci em Recife.
Ah,
né?
Você não é carioca?
Não, eu nasci em Recife.
Nossa, pensei que fosse carioca.
Com 8 anos de idade, a minha mãe conseguiu convencer meu pai a vir para São Paulo, para o interior de São Paulo, que a nossa família é toda no interior de São Paulo. E acho que meu pai ia morrer se a gente não tivesse, se ela não tivesse tido essa atitude de trazer a família para São Paulo. E aí foi quando a minha mãe foi primeiro para a igreja, se converteu, que a família toda dela já era da igreja, e começou a levar meu pai se converteu também, aceitou Jesus, e ali a gente teve a família toda em encontro com Deus. E foi quando eu comecei a cantar pequenininha na igreja, né? Tudo começou na igreja, eu não tinha noção do que ia acontecer na minha vida, do que Deus ia fazer, porque eu era uma menina como outra qualquer, que morava no interior de São Paulo, sabe? Bem interior mesmo.
Como é que pode, né?
Só Deus.
Às vezes a gente pensa que onde a gente está, a gente nunca vai fluir.
Exatamente. Eu era uma criança que cantava, gostava de cantar. Quando vi, já estava fazendo uma agenda em outra igreja, outra cidade. Meu pai sempre apoiou muito. E quando eu vi, eu tava aqui na MK.
E como é que foi esse negócio de entrar na MK? Como é que a Ivelise e Marina te descobriram?
Foi uma coisa muito assim, foi um propósito de Deus, né? Quando Deus tem que fazer algo na vida da gente, às vezes a gente acha que não. Deus, ele abre portas, ele cria situações, porque tem que ser, né? Uhum. Eu acredito que o que é seu, tá?
Eu também acredito.
É o seu destino em Deus e vai acontecer.
Eu acredito também.
Então, eu comecei cantando na igreja, meu pai um dia conseguiu entrar em contato com a Zecap Gospel por telefone, falou com a Cláudia Fontes, que era diretora da gravadora. Meu pai me levou para o Rio para ela me conhecer. Eu gravei o CD Tudo Que Sou E quando eu vi, eu tava assim, meu CD aconteceu muito no Nordeste, né? Então, quando eu vi, eu tava cantando no Jesus da Verão, que é um show que tem todo mês de janeiro no Espírito Santo. E aí tava a Theia, que era representante da MK, você lembra da Theia?
Lógico.
Que você é das antigas.
Sua madrinha, ela, né?
É minha madrinha, ela que me trouxe pra MK.
Ela se dedicou muito pra você.
Exatamente, e não sei se você sabe, mas ela faleceu. Já tem um tempo, pois eu fiquei arrasada. Quando a Marina me ligou e me contou, fiquei muito triste. Mas ela teve uma vida assim, de que ela ajudou muitas pessoas, inclusive, né, me ajudou.
Muito.
E ela me adotou, assim, como filha, e me trouxe pra MK, e me apresentou pra Evelise, pra Marina, e teve aquela conexão, foi muito bom.
E você chegando na MK, você encarnou um perfil que não tinha.
Na verdade, eu cantava música, quando eu cantava mesmo, assim, no início de tudo, eu cantava música pentecostal, né? Que meus pais da Assembleia, tal, e eu amo música pentecostal.
Eu também.
Eu amo. Ai, gente, ó, toca música pentecostal, eu fico assim, ó. Mas, como eu era adolescente, eu comecei a ouvir música internacional, comecei a ouvir algumas cantoras internacionais, e eu me encantei pelo mundo pop, né? Mundo eletrônico, as referências que eu tinha na época musicais. Então, a Evelise, ela teve essa...
Esse feeling.
Ela era uma... Ela desbravou, né?
Com certeza.
Então, ela veio assim e falou, não, você tem que falar com os adolescentes, porque, sabe, tem uma conexão muito forte, a sua imagem, a sua voz. E ali, a Evelise, junto com Wagner Carvalho, eles realmente, assim, ela entrou dentro do estúdio e falou as... como que tinha que ser as músicas, e eu adorando aquele universo, porque para mim era um sonho estar trabalhando com a Evelise e com a Marina, que são referências, né, e ainda mais naquela época que elas romperam, gente, se todo mundo tá fazendo o que faz hoje aqui é porque, né, elas foram lá e tiraram o mato do meio
com
do caminho.
Certeza. Pagaram preço.
Muito grande, então, assim, foi um sonho, sabe? E o Wagner Carvalho, também produtor musical, teve uma importância muito grande, porque ele respirava essa onda mais pop, musicalmente falando, e aí criou-se a Pamela, né?
Uhum.
Que foi aquela coisa, a música dos adolescentes, que na época era, o pentecostal estava muito em alta, mas não tinha algo, tinha a Oficina G3, né, que já estava vindo, tinha um novo som, e daí, mas
tava faltando,
pop,
tava faltando,
não tinha,
a Pamela tava faltando,
e aí
quando
eu vi,
o vento sopra,
e aí eu vim cantando um funk, música eletrônica, gente, gente, que foi muito bom,
foi uma coisa de vanguarda
mesmo, e marcou
mesmo
uma geração, porque era novidade isso, né, a gente poder dançar dentro da igreja, tudo com lógico, né? Com a nossa imagem cristã. Não é nada do que a gente fala de funk hoje em dia, porque até antigamente o funk era diferente.
Era outra coisa.
Né? Então, era diferente. Então, eu me sinto feliz de ter feito parte dessa geração. E o mais legal é que hoje, as pessoas, o meu público, ele cresceu comigo, né? E eles falam, nossa, gente, essas músicas, eu sei cantar todas essas músicas até hoje.
Esse projeto que você...
Que eu lancei o ano passado, Pamela Studio Session. Ele é uma comemoração de 20 anos, né? Nós fizemos releituras. Então, foi muito bom estar revivendo essas canções. E quando a gente começou a soltar, né, na internet, nas plataformas, ver a alegria das pessoas de se reconectar com essa época. Eu acho que hoje... Depois que passou essa onda dessa galera que nasceu no digital, que tiveram um papel muito importante, eu acho que quem foi das antigas, como você, eu, a Cassiane, essa galera mais, e tá fazendo esse relançamento dessas músicas, tá tendo, assim, uma importância muito grande para influenciar essa nova geração que não viveu isso.
Uhum.
Né?
Então, não viveu isso, mas os pais viveram.
Os pais viveram, mas... eu vou cantar em eventos que tem criança cantando as minhas músicas. Porque os pais gostam e colocam adolescentes que gostam. Então, acho que a música boa, na verdade, ela nunca fica velha.
É verdade. E você interpretou muito bem. Você é simpática, você é bonita.
Obrigada.
Você é agradável. Eu vou ficar aqui jogando confete.
Gente, eu tô adorando, tá?
Não, porque as pessoas, ô Pamela, às vezes as pessoas têm preconceito com beleza, sabia?
Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mulher bonita sofre.
Sofre. Sofre sim. Por quê? Porque as pessoas já...
E homem bonito também.
As pessoas já olham estigmatizando.
Pois é, essa mulher aí só fala disso, de beleza, só...
Nossa!
Não, não, senta aqui pra conversar, querido.
É,
não vamos
tem
conversar.
Nada, vida fácil, né?
Vamos conversar.
Mas olha só, tem tanta coisa aqui
vamos
que
lá.
Eu quero saber, Pâmela.
Ai, meu
Mas
Deus.
Mas a primeira coisa que eu quero saber, porque o nosso podcast se chama Crente Pode. E eu queria saber, na sua opinião, o que que crente pode fazer e o que que crente não pode fazer?
Crente pode fazer tudo.
Uhum.
Tá? Tudo. Agora, o que não pode fazer? Acho que é aquilo que não convém. Acho que é aquilo que não está de acordo com o que você acredita, aquilo que você vive, né? Eu sou uma mulher cristã. Eu acredito em Deus, acredito na Bíblia. Então, eu acho que se aquilo me faz mal, se aquilo me acusa, alguma atitude, logo eu me sinto incomodada, já vem aquela dúvida, já será que eu devo fazer isso? Não, a gente tem paz quando a gente tá a fim de fazer alguma coisa. Às vezes o que eu posso, o que eu acho que é bom pra mim, não é bom pra você. A gente tem que ter também o bom senso das coisas, né? Do que convém, do que não convém.
É.
Às vezes você acha bonito, de repente, a Pâmela cantar um ritmo mais pop, dançante. Mas você já não se vê fazendo isso, mas você respeita. Entende? E eu acho que o importante que é respeitar, né?
E quando não há o respeito?
Aí já era.
E quando não há o respeito? E quando as pessoas taxam que o que está certo é o que elas fazem?
Pois é, aí a gente tem... Hoje a internet é terrível.
É.
Porque deu voz a muita gente sem noção, né? Ao mesmo tempo que é muito bom, é muito ruim. Então as pessoas se escondem atrás da internet, né? Do seu computador e falam um monte de coisa para poder ofender, para poder...
Mas às vezes não é um pouco de inveja...
Inveja,
despeito,
são pessoas maldosas.
Despeito.
É, exatamente, que é muito fácil você se esconder ali e falar.
Não bota nem a cara, né? Tem umas que nem botam o rosto.
E você sentar aqui e você fazer o que você tá fazendo. Né? Então, as pessoas não sabem o preço que você paga, o preço que eu pago para poder estar aqui. Né? Então, é por isso que eu sou o mais sincera possível e falo de mulher para mulher, né? Nas minhas redes sociais. Eu não tenho esse medo de mostrar quem eu sou, na verdade, né? Então, eu acho que essas pessoas são pessoas pobres de espírito, que não tem Deus, que não tem amor, que não tem respeito.
Eu penso que toda vez que a gente começa a se achar melhor do que o outro, tá precisando voltar para a Bíblia, né?
Com certeza.
Para a Bíblia.
E Deus, ele não acusava ninguém.
Ninguém.
Menino,
você
vê que Jesus
andando...
ele andava no meio de todo mundo.
Coisa linda.
Jesus, ele não apontava o dedo na cara de ninguém, não falava.
Ele lançava a mensagem.
Ele era amor. E mesmo assim, ele só entregando a vida dele, ele entregou a vida.
A vida.
E mesmo assim, não agradou todo mundo.
E nem todo mundo quis ele.
Quem sou eu?
É. Agora, os tempos mudaram. Eu faço questão de fazer essa pergunta para você.
Sim.
As pessoas dizem que evoluíram, dizem até que a Bíblia precisa ser reescrita, dizem que não é preciso mais ir para a igreja. É muito aquela frase do isso não tem nada a ver, né? Eu trouxe essas reticências para você para te fazer a seguinte pergunta. O que é ser um cristão autêntico, referência para você?
Para mim, ser verdadeiro. Eu tenho tanta dificuldade em conviver com pessoas que...
forte isso.
No altar é uma coisa e nos bastidores é outra.
Forte.
É muito difícil.
É muito ruim?
É muito ruim. Porque não adianta se esconder. Lá no... Deus está vendo tudo. E quando a gente chegar no céu, cara, não tem como você enganar ninguém. Tudo por quê? Porque você quer passar uma imagem que você acha que é a imagem perfeita? Acaba até sendo algo inalcançável para as pessoas. Porque é tanta santidade que você fala assim, meu Deus, essa pessoa não vive no mundo, né? Essa pessoa não come, não respira, o ar, mesmo
alegra,
ar que eu respiro.
Não se diverte.
Mesmo, não, que mundo que essa pessoa vive? Entende? Então eu acho que é isso, Léa.
É um sistema que se retroalimenta.
Sim.
Né? Eu tenho que manter uma imagem para poder ser aceita por aqueles que também estão mantendo uma imagem.
Exato.
Porque quando a gente é sincero diante de Deus, a gente é sincero diante dos homens.
Sim. E, né? E essas notícias que estão correndo hoje aí, dessas brigas que estão acontecendo ministeriais, tudo isso a gente já sabia que
existia. Já sabia.
A gente já sabia que existia isso. Infelizmente, gente, é um sistema.
Quer dizer, são situações, Pamela, que já acontecem há décadas, mas que ninguém fala nada. Aí quando surge uma oportunidade, aí
é isso.
Joga. E hoje, muito triste.
Muito triste.
As redes sociais estarem jogando podres uns dos outros, né?
Não,
o que você acha disso?
Engajamento, né? Os números. Porque hoje você não importa como você tem engajamento. No Nossa. Mundo é assim, né? Vamos tirar a igreja. Né? No mundo é assim, tem uma polêmica para contar. Todo mundo vai querer saber o que é que aconteceu.
Quem vai ser o primeiro a contar a polêmica?
Isso vale muito dinheiro hoje.
Meu Deus.
Entende? Porque você tem engajamento, você tem o quê? Você tem um público para você vender publicidade.
Ah, publicidade.
Então você ganha esse dinheiro assim, né? E uma pena que no meio gospel acontece isso, né?
E acontece mesmo,
porque a palavra de Deus fala assim, tá, se você caiu, ajuda teu irmão a levantar, estenda a mão, poxa, vamos ajudar uns os outros, não. É todo mundo falando mal de todo mundo e tipo assim, ah, você viu fulano, ciclano que aconteceu, você viu isso aqui que aconteceu ali e tal.
E aquele que fez a denúncia fica no patamar mais alto, né?
E sempre sempre, e nunca é 100% verdade, né?
Uhum.
Sempre falam...
É muito triste, muito triste, porque a gente prega a verdade, né, Pamela? A gente prega a verdade, a gente prega a nossa Sim. fraqueza.
Sim.
A própria Bíblia fala que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas a gente faz questão de mostrar que é forte. Ó, quando eu gravei aquela música Covardia, que eu digo assim, quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava o inimigo, covardemente acertou. Teve gente que falou assim, como assim? Como assim que o diabo vai acertar um dos seus? Aí eu digo assim, gente, nós estamos numa guerra.
Exatamente.
A gente é atingido. É ou não é, Pamela?
O quê?
É atingido ou não é?
Totalmente.
Nossos filhos são atingidos ou não são?
Totalmente.
O que você tem a dizer sobre isso?
Totalmente, está todo mundo na mira. Ainda mais quem tá... Olha, o Ministério do Louvor é o mais perseguido de todos.
Perseguido, atacado.
Sabe? Porque todo mundo quer ser cantor. Todo mundo quer cantar. Todo mundo quer ter visualizações. Todo mundo quer... Sabe? E aí você... eu aceito o meu chamado. Eu vou fazer o ID. Aí você vai, sai da sua casa. Você deixa a sua família, que é seu bem mais precioso que tem. E ali é Deus que cuida. Mas, infelizmente, tá todo mundo exposto ao mundo. Tá todo mundo. Se eu pudesse, eu pegava meu filho e deixava ele aqui comigo, entendeu? Porque o mundo é cruel, entende? Mas o meu filho, ele tem os desafios dele para vencer e eu tenho que preparar ele.
Seu filho, pior.
É pior, exatamente. Então, muito complicado. Por isso que eu dei uma parada durante um tempo, porque eu, antes da pandemia, eu queria engravidar. Eu estava um pouco decepcionada também com o sistema, né? Porque o sistema existe. Uhum. E, enfim, faz parte de tudo isso que a gente vive. E eu queria esse tempo para poder, sabe, viver mais, assim, a maternidade.
Agora, então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você olha para a Pamela e você vai dizer assim, isso daí não passa problema nenhum.
A Patricinha.
Né? Isso daí só, essa daí só vive nas plumas e nos paetês. Olha a decisão que a Pamela tomou.
Sim.
Ela estava no auge do seu sucesso.
Sim.
Quando ela engravidou e meio decepcionada, porque a gente se decepciona mesmo, eu já me decepcionei várias vezes com essa situação, com esse sistema, mas ela decidiu dar uma parada para cuidar do filho. Tem gente que acha isso um absurdo,
e
né?
E pra cuidar também do meu emocional.
Sim, fala um pouquinho sobre
isso. O meu, eu tava assim... Porque quando a gente saiu do físico, você vai me entender.
Uhum.
A gente... Era um outro processo, né? De como a gente lidava com o ministério da gente. Porque, gente, isso impactou muito o nosso ministério.
Muito.
Porque a gente entrava em estúdio, fazia uma história, um CD com músicas, uma conectada com a outra, fazia muito sentido. E ali a gente ficava 2 anos trabalhando esse projeto.
Uhum.
Imagina você compositora,
uhum.
né? Eu não sou compositora, mas imagina você compositora. E aí, do nada, acabou o CD, vai lançar uma música por mês. Acho que o mercado Nossa. Ficou meio confuso.
Ficou.
Até todo mundo se encontrar, entender o que ia acontecer. E eu falei, não, gente, eu não consigo tratar a música assim, dessa forma. Tá muito confuso. E aí começou a surgir o pessoal do digital, que foi muito mais fácil, né? Nascer no digital do que a gente migrar pro digital.
Com certeza.
E aí eu... e fiquei confusa, fiquei muito decepcionada. E eu falei, não, gente, para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro de outra forma. Uhum. Eu vou trabalhar com internet, eu não preciso do meu chamado para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência, né? Se Deus me abençoar, amém, mas eu não canto por causa do dinheiro. Se você me chamar para cantar na sua igreja, eu vou cantar na sua igreja. Eu não, você não vai me pagar. Uhum. Eu não tô indo ali para poder receber o dinheiro da igreja. Eu tô indo ali porque eu quero passar uma mensagem para as pessoas. E quando eu perdi isso, eu falei, não, gente, acho que eu não tô certa. Eu preciso me resetar tudo isso aqui, me reconectar, entender qual é o meu propósito, porque eu tô perdida. E aí foi quando o Márcio me deu todo o apoio, falou, não, você tá certa, você para. Eu tive o apoio dele, foi muito importante para mim. Uhum. E ali eu fiquei trabalhando com internet, comecei a ganhar dinheiro com internet, comecei a fazer publicidade, comecei a fazer a roda girar e tal, e engravidei. Meu filho nasceu em 2020, no começo da quarentena. Gente, eu saí para ter neném na maternidade, as ruas estavam desertas, tudo fechado. Eu falei, gente, foi assim, desesperador. Como que pode, né, o mundo virar do avesso de um dia para o outro? E aí eu...
Então você engravidou no período mesmo, exatamente. Mais difícil.
O Theo nasceu, acho que foi no quinto dia de quarentena.
Meu Jesus.
Aí não pude ter visita na maternidade. Ah. São as mães da pandemia, né, que a gente fala. Então, e vou te falar que pra gente, assim, eu e o Márcio, a gente se isolou do mundo. Eu ligava a televisão e via gente morrendo. Eu falei, gente, desliga. Para. E aí, eu já tinha me preparado para, até financeiramente também, para eu ficar um tempo parada, né, por causa da maternidade, que tem o tempo do resguardo e tal. E ali a gente viveu a maternidade intensamente. Eu, Márcia e minha sogra. E ali a gente esqueceu do que estava acontecendo. O Theo foi uma bênção pra gente nesse momento, né? E passou assim, ó, que eu nem vi. Mas tirou muitas coisas, né, a pandemia. Por exemplo, o meu filho só conheceu a família depois de 6 meses.
Não foi fácil.
Foi todo mundo trancado dentro de casa. E aí foi um tempo nosso em família, sabe? Que a gente viveu 100%. Que eu não sei se talvez a gente viveria isso se tivesse
naquele
pique.
Naquela corrida de toca aqui, canta ali, né?
Exato.
Então, Pâmela, muito bonita essa sua atitude, né? De dar uma priorizada na família. Porque hoje em dia a gente vive num universo em que o ministério é mais importante. A igreja é mais importante. Estar nos cultos é mais importante.
O que você prefere? Um ministério bem-sucedido ou uma família fracassada?
Uma família, né? Porque se você abre mão da família por causa da igreja, por causa do ministério, no final você não chegou onde Deus queria.
Exatamente.
Porque a própria Bíblia fala que é você que nega a família, né? Não. Sim. Cuida da sua família, você nega a fé. Sim. Como o ímpio, se torna pior do que o ímpio. Uhum. Né? E eu sei que depois que o Theo nasceu, você teve uma surpresa.
Foi, né? Theo, a gente recebeu o diagnóstico com 2 anos de idade de autismo.
Como é que foi isso? Porque hoje nós estamos vivendo uma realidade.
Sim.
Isso não é de uma família ou duas, é muita gente.
É porque hoje tem diagnóstico.
Hoje tem.
Antigamente não, antigamente o diagnóstico ele era mais tardio.
Uhum.
Então hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer o tratamento precoce, né? Que ajuda muito as crianças.
E Pâmela, fala aqui para os nossos ouvintes, como é que foi quando você descobriu que aquele garoto lindo, Theo,
é um gato.
Dos olhos verdes, né?
Ele é moreno.
E ele lembra muito você, né?
Sim, ele é a minha cara,
A cara da Pâmela, e você descobre que ele é autista.
Olha, com até 1 ano de idade, o Theo, ele alcançou todos os marcos de desenvolvimento, tudo certo. Tudo começou a balbuciar, tudo em paz. De 1 ano para 2, a gente começou a perceber algumas... Isso é até bom falar para as mães ficarem atentas.
Com certeza.
Mas a gente começou a perceber algumas atitudes, né? Situações um pouco estranhas, né? Ele começou a regredir. Ele chorava muito. E a gente não sabia por quê, sabe? Então, ficou praticamente mudo, não falava mais nada, tá? E muita seletividade alimentar, dificuldade com texturas, mas um garoto sempre muito sorridente.
Uhum.
Até então, eu achava assim, gente, eu mãe de primeira viagem, zero podia imaginar que meu filho era autista. Falei, não, gente, tá na pandemia, a gente não leva em parquinho, não leva nada, né? Tava tudo fechado, vou matricular ele numa escolinha. E, de repente, ele socializando com outras crianças, vai melhorar. E era o que as pessoas que conviviam comigo falavam também. Ah, não, bota na escola, vai melhorar. Uhum. Aí, abriram as escolinhas, né? Ele com 2 anos de idade, matriculei ele, conversei com as professoras. Ah, não, porque não tem cara, né? Autismo não tem cara, então não parece que é autista. Uhum. E aí, depois de 2 meses, a escola chamou a gente e falou, olha, o Theo, ele realmente tem uma dificuldade muito grande para se entrosar com as outras crianças. Ele chora muito, sabe? Ele tem uma rigidez comportamental. Quando a gente tira da sala, vai pro pátio. Uhum. Essas coisas assim. Então, ele tem muita dificuldade de se comunicar. Então, leva ele no fonoaudiólogo e tal. Aí eu já... ligada que tinha alguma coisa errada, eu falei assim, gente, eu vou levar na neurologista, já levei numa neuro, e aí foi o dia mais triste da minha vida, mais tenso, foi assim, ai, será que é, eu já tinha visto algumas coisas na internet, que ninguém quer ter um filho autista, ninguém pensa assim, ah, eu vou engravidar e vou me preocupar se meu filho for autista, não, a gente idealiza uma maternidade dos sonhos, né, e só que quando nasce que a gente sabe, cada um tem as suas dificuldades.
Não é uma coisa fácil, né?
Não é.
Pamela, não é.
Não é, e aí, Leia, foram 2 horas e meia de consulta, e a médica fazendo várias perguntas, ah, aconteceu isso, no final, ela falou, olha, gente, o Theo, ele tem várias questões que estão dentro do espectro do autismo. E agora vamos fazer 3 meses de terapias para a gente fechar esse diagnóstico. E aí, fechou o diagnóstico depois de 3 meses. E foi um baque, né? Porque eu fiquei muito triste, questionei por que que Deus estava fazendo aquilo comigo, por que que Deus tinha me dado um filho autista. Eu fiquei muito mal. E aí eu não tinha mais condições de fazer nada. Aí é que eu fiquei parada mesmo, porque eu fiquei focada 100% no tratamento do meu filho. Porque o autismo, ele muda a vida da família, ele muda a rotina familiar, ele muda o casamento, ele muda tudo, né? À toa que a maioria dos casamentos acabam. Daí acaba às vezes, né, sem perceber que tá acabando. Sabe?
Os pais começam a se dedicar mais pro filho.
Exatamente, porque foca 100% no filho, imagina, seu filho, né? E aquilo se torna uma prioridade, você esquece que, opa, eu tenho um casamento aqui e eu tenho que, sabe, isso aqui não pode morrer.
Não é fácil não, gente.
E tem uma coisa que eu vivi, que eu não é que eu aceitei o diagnóstico do meu filho, mas eu não entrei em negação diante daquilo que eu estava vendo. Então, eu levei, comecei a fazer todas as terapias, tudo que tem que ser feito, e o tratamento do autismo no Brasil é muito caro. E até você bancar isso financeiramente é difícil, mas a gente, graças a Deus, a gente consegue dar o melhor tratamento para o Theo. E eu fico pensando nas mães que não têm condições. Às vezes o pai abandona, sabe, as mães, e a mãe fica ali sozinha, tendo que trabalhar, cuidar do filho. E isso foi mexendo muito comigo, sabe? Internamente. E eu ouvia muita gente falando assim, ah, porque quando você recebe o diagnóstico de autismo, você fica em luto. E aí eu achei que eu estava vivendo um luto, sabe, daquela maternidade que eu idealizei e que não aconteceu.
As expectativas, né?
E que não aconteceu. E eu venci muitas guerras dentro de mim.
Meu Deus.
Muitas guerras dentro de mim. Sabe,
várias perguntas,
eu não parava de pensar, eu ia levar meu filho para terapia, eu voltava assim, e eu comecei a ter crises e crises de ansiedade, porque você tem marcos importantes para a criança fazer, e meu filho estava muito além daquilo das crianças da idade dele, né, e eu tinha crises assim, meu Deus, mas ele não fala ainda, e a gente perguntando para a equipe, né, multidisciplinar, e aí meu filho vai falar, e eles não podem falar, né, que seu filho vai falar, porque o cérebro humano é uma coisa muito louca, e existe Deus acima de todas essas coisas, e sabe, meu filho estava demorando muito para falar, e aí todo dia, quando ele ia dormir, eu comecei a orar assim, Deus, muito obrigada, porque meu filho, ele é perfeito, ele é comunicativo, ele é inteligente, ele é sociável, ele não tem limitações, ele é teu, ele não é meu. Eu comecei a declarar e agradecer a Deus. Eu não falava assim, Deus, eu creio que meu filho vai falar. Não, eu comecei a agradecer. eu tomei posse disso, sabe? E aí o Márcio muitas vezes me perguntava assim, você acha que ele vai falar? Você acha que ele vai evoluir? Eu falei assim, nossa, ele vai ter a vida dele. Ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer. Mas eu tava, gente, destruída por dentro. Mas eu não tinha coragem de falar isso, sabe? E tem poder nas palavras, no que a gente fala. E eu fiquei muito, assim, eu procurei ajuda psicológica. E eu graças a Deus, eu tô fazendo terapia até hoje para entender. Mas depois de 2 anos de terapia, meu filho é outra criança. O Theo, ele, gente, ele fala tudo.
Eu, glória a Deus.
Com 4 anos de idade.
Eu fiquei tão feliz quando você postou ele dizendo que ele tava falando.
E aí, com 4 anos de idade, eu ouvi meu filho falar mamãe.
Oh, meu Deus.
Que era o que eu mais queria, né? Ele fala mamãe.
E ele já tá falando papai?
É a primeira coisa que ele falou.
Foi mesmo?
Papai, pai, pai, oh, pai, Deus. Pai, papai. E aí eu vi meu filho falar assim, oh, sabe? E eu decidi trazer isso para as redes sociais, porque eu vejo a luta das mães, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho voz na internet. E eu teve um dia que a gente foi numa apresentação da escola e que as professoras maravilhosas, sabe? Super queridas, assim, falaram, olha, ele tá fazendo, ele tá dançando, tá fazendo tudo. E aí ele, no dia da apresentação, ele travou, não fez nada, chorou, empurrou o amigo, beliscou o outro e tal. E eu fiquei tão triste com aquilo, que eu fiquei tão frustrada, sabe? Eu falei, meu Deus. E eu fiz vários stories chorando e falando, gente, é muito difícil, é muito difícil.
Aí você traz essas mães que passam pelo mesmo problema.
Porque as
que
pessoas
você...
acham que, assim, maravilhosa a vida dela. É. Gente, meu filho é autismo nível 3 de suporte. Significa que ele é uma criança que ele depende muito ainda para poder ser totalmente independente. Mas essas coisas não me abalam mais. Porque cada dia eu vejo um milagre de Deus na vida dele. Eu vejo ele falar, eu vejo ele pedir, eu vejo ele comer sozinho.
E ele é inteligente, né?
Super. O hiperfoco dele é letras e números, né? Então ele sabe ler com 4 anos de idade.
Olha só, gente. E outra coisa, ele fala inglês.
Agora ele tá na...
espanhol.
Agora ele tá assim, o hiperfoco dele tá nas cores e ele fala as cores, né? Yellow, amarelo, amarillo.
Amarillo.
Ele fala as cores todas, assim, nos 3 idiomas. Então, ele tá assim, ele entende tudo em inglês que a gente fala.
Mas, Pâmela, o fato de você não ter entrado em negação...
Sim.
Ajudou muito no tratamento do seu filho, porque muitas mães, elas não querem
não
admitir.
Aceitam. E isso faz mal pra quem? Pra criança.
Criança.
Porque hoje é muito importante, gente, se você vê alguma coisa estranha no seu filho, procure ajuda, sabe? Procure em qualquer área. Procura ajuda. E eu sei que dói, eu sei que machuca, eu tenho prioridade para falar sobre isso, que eu vivo isso na pele todos os dias, mas não, você só tá, você acha que tá preservando, tá, não, você tá fazendo mal ao seu filho, então ele deixa de evoluir, sabe, o quanto que meu filho evoluiu nesses 2 anos, quanto que ele tá melhor, o quanto que ele tá esperto, ele é meu maior orgulho, sabe, meu filho é uma bênção de Deus na minha vida.
E é lindo porque é o tempo que você precisava dar para esse desenvolvimento, você deu. Agora você está tendo a oportunidade até de pensar mais em você também, né?
Sim, e eu me anulei completamente esse tempo. Eu só fazia atividade física porque realmente é uma coisa assim que até os psicólogos falam, né? Que
ajuda,
você tem que fazer, enfim. E eu sempre tive o hábito de fazer, mas eu me anulei completamente. Eu sofri, assim, demais. O Márcio até fala uma coisa muito interessante. Ele falava assim pra mim, ó, nesse momento a gente tá no mar, sabe o mar de ressaca? Que só tem aquelas ondas, assim. A gente só tem que se preocupar em manter a cabeça fora d'água pra respirar. E era isso que a gente fazia.
Meu Jesus.
Sabe? A gente tomava um fôlego e ia em frente.
Agora, Pâmela, tem muitos casamentos, como nós acabamos de falar, que acabam.
Sim.
Porque um começa a culpar o outro. E que conselho você daria para esses casamentos que estão sofrendo, né, com a probabilidade de se extinguirem por causa desses problemas de autismo ou qualquer outra enfermidade? Porque pode ser que uma criança tenha outros problemas.
Sim, seja realmente, tu tem alguma doença, alguma coisa.
Doença.
O autismo não é uma doença, né? É uma deficiência, né? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas eu nunca culpei o Márcio e o Márcio nunca me culpou.
É porque tem muita
até
gente
tem,
que faz isso.
Até tem, você pode até fazer um teste genético para descobrir como, de onde que a causa, de onde que vem. Mas a gente falou, cara, vai mudar alguma coisa?
Não, não muda nada.
Só vai fazer um se sentir mais culpado. E aí a gente nunca se culpou um outro. Mas eu acho que o perigo tá no fato de você colocar o filho em primeiro lugar. Na frente de tudo.
Uhum.
E aí você esquece que você tem uma mulher e que você tem um marido.
Uhum.
E aí eu acho que começa a vir os problemas, entende? Então eu acho que o casal tem que se fortalecer, tá? Pra poder... Não foi a melhor fase do meu casamento, confesso pra você. Foi terrível,
imagina,
horrível, sabe? Porque eu tava
Vocês já
ali...
tinham quanto tempo de casados quando o Theo nasceu?
10 anos.
10 anos.
10 anos, né? E até hoje não é fácil. A gente está sobrevivendo.
E você tem que estar sempre naquele lance de, peraí, eu tenho que cuidar do meu filho, mas eu não posso esquecer do meu marido.
Exato. Eu não posso esquecer de mim.
Não posso esquecer de mim, que é o mais importante.
Principalmente.
Pamela.
E esse ano, eu tomei uma decisão na minha vida, né? Depois de 4 anos, até vai fazer 5 anos, agora em março. Eu tomei uma decisão na minha vida de cuidar de mim.
Uhum.
Porque o meu filho, ele tem o melhor tratamento, tem a melhor terapia, ele tem atenção em casa, a gente se dedica, a gente faz tudo pra ele. E não tem mais nada que eu possa fazer, meu filho tá nas mãos de Deus, tá no melhor lugar.
Uhum.
Então ele já venceu tudo, todas as limitações. E agora eu preciso voltar a ser quem eu sou em Deus. Uhum. Qual a minha identidade em Deus?
Uhum.
Né? E esses dias eu aprendi que a nossa identidade não é a nossa origem, né? Não é da nossa família. A nossa origem está onde? A nossa origem está em Deus. Por muito tempo eu achava que eu tive muitos problemas com os meus pais, sabe? Coisas de família mesmo, assim. Eu sofri muito com o meu pai e com a minha mãe. Sabe? Eu achava que... Eu falei, não, gente, isso será que é um reflexo? Eu preciso orar para essa maldição ser quebrada, sabe? Mas não, eu ouvi uma palavra da Gabriela Lopes que mudou a minha vida.
Uhum.
Que a nossa origem não está nos nossos pais, ela está em Deus.
Nós somos gerados em Deus, né?
E os nossos pais, eles dão aquilo que eles podem de melhor oferecer para a gente. Né? E como eu estou fazendo o melhor para o meu filho. Então, o Márcio, ele fala que... nossa, eu sonhei tanto de ser pai... E mesmo eu fazendo o melhor que eu possa para poder ser pai, ainda não é o suficiente. Eu me sinto culpado, eu acho que não é o suficiente. A maternidade já traz uma culpa.
Uhum.
Ainda mais uma criança que tem necessidades especiais, né? Que precisa mais. Mas eu descansei em Deus. Ou coisa difícil descansar em Deus.
É muito difícil. É muito difícil. Mas é isso que traz a cura.
Sim.
Né? É isso que traz
a fé,
a sobriedade,
né?
Para a família. Gente,
e eu falei, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou colocar todos os meus projetos para acontecer.
Pamela.
Tudo que Deus sabe, e você que está me assistindo agora na sua casa, você que se anulou por algum motivo, talvez você não tenha um filho autista, mas talvez você se anulou porque você tem os seus filhos com as suas dificuldades, você tem sonhos, você é uma pessoa em Deus.
Amém.
Você não é só a mãe dos seus filhos, você é aquela que Deus chamou para fazer a diferença. Então não se sinta diminuída, não se sinta esquecida por Deus, porque Deus, ele tem o melhor para a gente, basta a gente, sabe, despertar.
Uhum.
E fazer por onde. Hoje em dia a internet gente, você vê as coisas mais simples tendo repercussão, viralizando. Por quê?
Não é engraçado isso?
Porque o ser humano é isso, sabe? Acho que se perdeu essa coisa, né? De que o simples não traz mais, não preenche mais
não,
a vida de ninguém.
Durante muito tempo, aliás, nós trouxemos essa cultura, né? Do próprio povo oriental, que se você tem problemas, se você está enfrentando doença, se você teve um filho autista, isso daí traz um demérito para você, né? Como se você estivesse devendo alguma coisa para Deus. E não é nada disso, gente. A vida, ela anda.
Exatamente, né? Ela anda.
Ela anda de acordo com o que tem que ser feito. E é lindo quando a gente vê uma pessoa como você, que venceu aquilo.
Sim.
Tem pessoas que estão de luto até hoje, que estão no como é que se fala? Na negação. Até hoje. Aí, quer dizer, ficou na negação.
Ficou doente,
o filho não desenvolveu.
Sim.
Né, culpou todo mundo. A pior coisa é que tem uma pessoa que não pega o problema e vambora, vamos resolver isso. Não fica parado, culpando, por que, que Deus deixou isso, né? Por que, que fui eu, por que... Não, pode.
É, e tem um jeito para tudo na vida, né? Assim, ah, mas eu não tenho tempo de sair para ir na igreja. Ah, mas eu não tenho... Gente, eu cansei, eu fiquei 2 anos indo para a igreja, porque meu filho não queria ficar no Kids. Eu fiquei 2 anos com ele no Kids.
Meu Deus.
Mas eu falei, eu vou levar
só
meu filho para a igreja.
Se você ficasse com ele.
Eu vou levar meu filho para a igreja.
E tem gente que nem para a igreja vai, porque sabe? Vai dar trabalho.
E porque o autista, ele tem essa rigidez comportamental, né? E aí, hoje eu consigo deixar ele lá e assistir o culto, fica. Às vezes eu tenho que sair, porque ele chora. É. Mamãe, aí eu vou lá. Mas eu não deixo de ir. Uhum. Seria muito mais cômodo assistir pela internet.
Muito mais.
Né? A pandemia obrigou todo mundo a assistir o culto pela internet.
Mas você sabe que você aqui no podcast, e a gente jamais vai dizer que isso aí é só uma maneira de... uma máscara, porque todo mundo sabe que você não usa máscara.
Não, né? Gente.
É tão bom, Pâmela, estar aqui conversando com você e vendo que você admite suas fragilidades, as suas imperfeições, as suas fraquezas e também a sua força. Você não coloca máscara, né?
Não, é não consigo.
Bom, sabe por quê? Porque quando a pessoa nos vê...
Eles realizam uma super Mulher Maravilha, né?
Aí você não edifica ninguém, você não ajuda ninguém.
Todos os dias eu tenho vontade de desistir.
Olha, gente.
Mas eu...
É uma força que vem de
Deus. Eu olho pro meu filho e eu falo, gente, isso aqui é uma bênção na minha vida. Uhum. Sabe, eu sou mãe. Quantas mulheres querem ser mãe? Como que eu posso falar que eu... Isso que eu queria pontuar aqui, que eu estou vivendo um luto por uma maternidade. Gente, meu filho tá vivo. Uhum. Para de falar que você está em luto. Ah, luto porque você não está vivendo, mas quem sou eu para limitar o poder de Deus sobre a vida do meu filho, a evolução do meu filho? Eu não tô de luto.
Amém.
Você não vai viver luto porque o seu filho recebeu um diagnóstico, porque diagnóstico não define quem você é.
É.
O diagnóstico, ele é ali, sim, um deserto, um momento difícil... Mas a gente tem que declarar que a gente vai vencer.
E o luto,
a gente não serve a Deus.
É, o luto quer dizer que você...
O luto morreu. O meu filho está vivo.
O teu projeto morreu e não, o teu projeto o meu, não
a
morreu.
A minha maternidade hoje está... Nossa, está linda.
Isso, gente.
Está linda. Tem 2 anos que eu tô vendo uma nova criança. Sabe? Então, ai, porque a mãe atípica passa por luto. Não, você não passa por luto, porque seu filho tá vivo, sabe? Seu filho vai vencer e você vai dar um testemunho lindo,
eita,
sabe? Para honra e glória do nome do Senhor, pelo seu esforço, pela sua dedicação como mãe, pelo trabalho de tantos profissionais que estudam anos para poder desenvolver, sabe? Trabalhar com crianças. Então, eu não aceito falar que uma mãe atípica vive um luto.
Do luto, não.
Você vive ali um baque. Você vive um
desafio,
um esgotamento
maior.
Emocional. Eu procurei ajuda psicológica. É. E até hoje eu faço.
Então você aconselha?
Totalmente. Aconselho. Gente, eu vou no psiquiatra, faço terapia. Uhum. Senão eu mato o primeiro que eu vejo na minha frente. Sabe? A gente
uma
é ser
estrutura.
Humano.
Aliás, você, para poder educar um filho, você já tem que ter paciência. Imagina você cuidar e educar uma criança autista.
A gente não tinha condições de pagar uma babá para cuidar do Theo, porque o tratamento dele era muito caro. E aí eu também falei, não, eu vou ficar aqui para poder cuidar do meu filho. E, gente, no final do dia eu tava assim, ó, no limite. Uhum. Cansada, sabe? E eu tava ali. Eu só queria deitar e dormir e acordar, abrir os meus olhos no dia seguinte e falar, mais um dia, vamos lá. É Deus que está na frente.
É
Deus que está na frente.
Tem uma mãe na internet que eu até gostaria de trazer ela aqui, né? Mas ela é de outro estado, quem sabe Deus prepara. É a dona Lucy Maia. Ela tem 5 filhos. Todos eles casados, bem formados, né? E tem os caçulas, são dois autistas que hoje já estão com 40 e poucos anos. Eles se tornaram sensação da internet.
Sério? Eu não conheço, gente.
Eles ficam assim, se mexendo bastante.
Sim, a
estereotipia. Eles ficam se mexendo bastante.
Isso é pra, você sabe que isso é pra pessoa se regular, né?
É.
É, porque são muitos estímulos. Então, fica desregulado, começa, sabe, a bater o pé. Olha. Alguns fazem flap com as mãos e, enfim,
então,
alguns
tem um porquê,
mordem,
né?
A mão. É um porquê. É a mesma coisa, assim, você tá nervoso, entende?
Fica
batendo assim, sacudindo a perna, sabe? Isso são, é isso que eu te falei.
É. Aí, um é Ângelo e o outro é o Augusto, né? Menina, mas eles são tão inteligentes.
É.
Mas são infantis.
Eles tiveram tratamento?
Ah, agora que começou.
Nossa, imagina se tivesse. Tá vendo, gente, a importância do tratamento, das terapias.
É, mas olha, eles são... Eu te aconselho a seguir a dona Lucimaia.
E ela mostra o dia a dia.
Não, ela é uma mãe ela é uma mãe igual a você. Se dedica para os filhos. O pessoal até escreve dizendo assim, a senhora não é mãe, a senhora é uma anja. Né? É a paciência que ela tem, mas ela sabe dizer não, ela sabe, ela educa normal.
Aí depois que meu filho começou a falar mamãe, foi difícil dizer não. Mas agora eu falo não.
É, não pode, porque...
Ah, eu fiquei muito emocionada falando mamãe.
E quando foi, Pamela, me fala, o dia que você começou, o menino que era não verbal e agora tá falando.
Do nada, assim, ele começou a balbuciar umas palavras, igual um bebê, né? Ele ainda não forma frases, agora que ele tá começando a formar frases. Mas foi do nada, assim, um dia ele virou e falou, mãe! Aí o Márcio tava perto dele e falou, mãe! Aí eu fiquei assim, aí não falou mais. Aí agora, mamãe, agora é mamãe.
Meu Deus.
Mamãe! Ai, gente, me derrete, me quebra
inteiro. Eu imagino.
Ai, a coisa mais gostosa.
Ai, gente, aí quando você foi pra internet...
E falou.
E você falou isso, Pamela, às vezes a gente não se vê, não se fala, né? Mas a gente tem uma ligação.
Não, e você, quando eu parei, que eu tava
tão
dando...
Alegre.
Quando eu tava dando tempo, a Leia me mandou uma direct e falou assim, olha, você só tá dando tempo, porque você sabe o que Deus tem pra você.
É.
E você descansa no Senhor... E você fica no seu tempo, mas você tem muita importância.
Muita.
Você sabe que você foi a única pessoa que falou isso pra mim?
Sério?
Sério.
Minha linda. Você tem, Pamela.
Foi bom.
Você tem
isso.
E depois desse podcast, eu acho que todos que estão nos ouvindo aqui deveriam analisar melhor, né? Com o binóculo espiritual. Binóculo não, é as lentes, né? Lupa. Lentes... De longa distância, porque às vezes a gente se engana tanto com as pessoas, a gente acha que as pessoas não têm Deus só porque cuidam da aparência, porque têm uma autoestima elevada. Se a gente tiver autoestima elevada, cuidar da aparência e for alegre, a gente não tem Deus.
Exatamente. Eu acho que é um conjunto todo, né? Tudo caminha junto. O interior e o exterior.
Lógico.
Né? Então, se você... Gente, pelo amor de Deus,
A boca fala...
Aquilo que o coração tá cheio.
Cheio.
Então, eu me cuido, eu gosto. Eu gosto de compartilhar isso na internet. Eu não tenho vergonha. Porque é uma exposição, de uma certa forma. Mas
tem
eu
gente
me sinto
que não
bem.
Entende, né?
Mas eu me sinto bem. Eu acho que eu faço... Isso é para ajudar outras mulheres, para incentivar outras mulheres, né? Para dizer que, às vezes, não é você ir no salão mais caro, você ir comprar roupa mais cara, usar a joia mais cara. Não, as coisas simples.
Simples.
Entende? Às vezes, isso também não é importante para outra pessoa.
Um cachinho no cabelo.
Não é? Uma hidrataçãozinha no cabelo.
Um cíliozinho, olha.
Embeleze tem máscaras maravilhosas.
Olha aí.
Gente, tudo de custo-benefício baixo,
uhum.
Sabe? Que dá para você se cuidar, dá para você tá bonita, se sentir bem. Porque quando eu tô desarrumada, eu fico assim, eu fico meio mal-humorada.
É mesmo?
Eu falo assim, ai, gente, pelo amor de Deus, não, tô muito largada.
Não,
deixa eu... Eu vou malhar, eu passo protetor solar com cor.
É.
Eu vou malhar, assim, gente, minha maquiagem... Eu suo, mas a minha
não,
maquiagem
eu agora
tá
tô
intacta.
Com um protetor solar também de base.
Tem que usar protetor solar, tem que treinar, tem que tá bonito. Primeiro pra você, não é pra ninguém.
É sim, pra
eu
você.
Eu me olho no espelho hoje e me sinto bem. Eu fiz, já fiz cirurgia plástica e tá tudo bem.
Você não tem nada, não é contra isso.
De jeito nenhum.
Eu tinha até feito uma pergunta aqui, ó. Academia, tratamento de beleza, cirurgia, muito cuidado com o corpo. Isso é ótimo, muita água,
sim,
estar bem,
se alimentar bem.
Se alimentar bem, isso é ótimo. Agora, quando a pessoa só pensa nisso e não pensa no espiritual.
Aí não, aí você está com o seu emocional destruído. Aí não adianta.
Aí começa a se exibir para poder ter atenção.
Para poder, exatamente, para chamar atenção, né? Uhum. E aí você está com o seu coração vazio, você está mal, você está sem objetivo na vida, sem, sabe? Você não tem nada para passar para as pessoas além disso.
É bom casar os dois, né?
Tem, os caminhos juntos. Ah,
menina, que coisa linda. Então, eu falei tudo isso, por quê? Porque aí você vê a Pâmela lá no Instagram dela, que é um sucesso, né? Ela tem vários patrocinadores, não é uma qualquer que está aqui comigo, né? É alguém que tem uma aparência linda, mas está contando os bastidores.
Exato.
Ela tem dificuldades, ela tem desafios, não são problemas, são desafios. E, no entanto, está lutando e está vencendo.
É isso, gente. Mas eu não me dei por vencido. Exatamente essa frase
da sua música.
Eu não
me dou por vencida.
Exatamente isso. Eu levanto todos os dias, tenho vontade de desistir? Tenho, mas, gente, não dá, não dá. Aí eu abro a Bíblia, aí eu leio, eu vou ver uma pregação no YouTube, eu vou ligar pra chorar com uma amiga, vou tomar um café na rua superfaturado com a outra amiga. Os amigos são extremamente importantes nessa hora.
É.
A gente não se isolar, que a primeira coisa que eu fiz foi me isolar.
É engraçado, né? Que aí piora as coisas.
Piora muito.
E você é uma pessoa de muitas amizades ou amizades reservadas?
Eu sou muito comunicativa, mas assim, eu sei que eu sou uma pessoa pública, então eu chego nos lugares, eu falo com todo mundo, eu procuro ser o mais educada possível, porque as pessoas esperam isso da gente.
Uhum.
Mesmo a gente estando num mau dia, né? Tá, que a gente não quer falar com ninguém, mas a gente tem esse peso, essa responsabilidade, mas eu tenho poucos amigos.
Poucos, né?
Pouquíssimos, acho que nem cabe nessa mão.
É, eu tava vendo um pastor falando das amizades, né? Que existe a amizade folha, que no primeiro vento vai embora. É. Já viu? Eu vi esse vídeo, muito bom. O outro é o graveto, que tem facilidade de se quebrar.
Uhum.
E o outro que é a amizade raiz, que é aquela que...
A amizade verdadeira pra mim é aquela que não te julga.
Entendi.
Às vezes não é aquela pessoa que fala coisas lindas pra você, que vai. Às vezes é só estar ali, sabe, do lado, ouvindo 10 mil vezes você falar a mesma coisa, mas está te ouvindo.
Meu Deus.
Deus é assim, né?
É assim, Jesus é assim. Ou seja, amizade raiz, né?
Amizade raiz.
Que não... Agora, é muito terrível. Eu não me presto a ter uma amizade que me julga o tempo inteiro.
É, não.
Não dá.
Não dá para julgar.
Não dá, porque você fica cansativo. Ou seja, que você dê até um conselho, né? Que você ajude numa decisão. Agora, você ter alguém do seu lado que tudo que você faz critica.
Não, eu tenho uma amiga que, assim, é minha irmã, né? A Giovana. Que a gente... Eu aprendi com a Giovana a rir dos problemas.
Mas a amiga que você tá falando...
Amiga, amiga.
É, irmã, amiga.
Irmã,
né?
Amiga. Que é... Eu aprendi com a Giovana, o barco tá afundando e a gente olha, amiga, olha o que tá acontecendo. Aí ela pega e começa a rir, a gente começa a rir das situações e no final a gente fala, cara, é Deus, né?
É.
Na vida da gente. Porque a gente tem que rir na cara do diabo, né? Dos problemas. Porque senão a gente surta.
Senão surta. E você tem hobby?
Eu gosto. Gente, então, uma coisa que eu mudei muito depois que eu fui mãe. Eu durmo cedo. 9 horas da noite eu tô dormindo.
Meu Deus, e também acorda 5 horas,
tem aquele,
né,
ditado, o filho dorme, você vai dormir? É exatamente isso. E eu durmo cedo e acordo tipo 5:30, 6 horas.
Deus do céu.
Aí acordo, vou pra academia. A academia virou um hobby pra mim, porque eu malho com um monte de coroa. De coroas mais lindas, sabe?
Olha.
E aí, elas são... tão maravilhosas, eu amo tanto elas. Esses...
Você malha todo dia?
Disso, todo dia. Quando eu tô em casa, né? Até sábado, se eu tiver, domingo, se eu não tiver fora, eu malho. Porque eu criei esse hábito de tá ali, eu dou risada, sabe? Eu converso, eu... Só coisa mesmo de menina, de mulher. E isso virou um hobby pra mim.
Gosta de ler, de ver filme.
Eu durmo vendo filme.
Sério? Igual meu marido.
Eu gosto de ver filme, seriado, sim. Eu gosto de ver seriado. Sabe uma coisa que ninguém sabe?
Ah. Fale agora.
Gente, eu gosto de filme bobo. Eu não sou essa pessoa que vai ter interesse em ver um filme assim. Gente, eu amo filme de tubarão, sabia? Todos os filmes que entram na Netflix, eu vou lá e quero ver filme de tubarão. Até o Márcio fala assim, cara, não é possível, é muito
tem
tosco.
Algum problema.
Gente, eu amo filme de tubarão. Que louco.
Tan, tan, tan,
cara,
tan,
é uma boa... É terrível. Tenho até vergonha de falar isso, mas é real.
Você gosta do...
Gosto.
E dorama?
Não entrei na vibe do dorama ainda.
Não.
Não entrei na vibe do dorama. E tem um programa que eu acho incrível no E! Entertainment, que é a... São dois cirurgiões, esqueci o nome. Que eles... Bocha. É... Gente, eles consertam as pessoas que têm sofrido acidente.
Também gosto.
Cirurgia plástica. E ou então, aqueles casos mais bizarros, né? De pessoas que querem aumentar a prótese.
Ou então que exagerar e querem tirar.
É, gente que teve mordida de cachorro. E eu fico fissurada vendo aquilo,
é muito
gente.
Bom aquele programa.
É, o Márcio odeia aquele programa.
É
ele
mesmo?
Não gosta. Ele fica vendo... Ele mostra a cirurgia, né? Eles fazendo a cirurgia.
Mostra.
Eu acho um... Gente, isso é muito estranho.
Não, eles são muito bons, né?
Eles, são eles fazem cada bons. Coisa, né?
É. Também gosto da tal da doutora Ana, que ela tira os caroços. Onde tem caroço no corpo, ela
tá
tira.
Tá no YouTube?
Também lá no
I. É, no I. O I eu acho que é um canal legal.
Eu
tem
acho
umas
legal
coisas
também.
Diferentes, assim.
Eu não gosto de reality, você gosta?
Eu gosto.
Gosta? Você gosta de BBB?
Gosto.
Nossa.
Me julguem.
Não, mas eu só vi o primeiro. Depois eu não tenho paciência.
Não, eu assisto o BBB. Eu e o Márcio, inclusive, ele gosta
Você
também.
Gosta?
A gente gosta porque eu acho que... Gente, aquilo ali é o retrato da vida.
É, a vida. As pessoas esquecem que tem...
Se bem que esse BBB eu não tô vendo muito,
Ai,
não.
Ai, Deus
Mas,
querido.
Assim, eu gosto de ver, por exemplo, tem as dinâmicas. Que eles fazem aquilo pra poder provocar, né? Porque por mais que a pessoa queira viver em paz dentro de uma casa
não
com
consegue,
várias pessoas,
né?
Eles não querem que você viva em paz. Eles querem briga, contenta.
Ai,
ah, mas
horror.
Você fica vendo um negócio que... Não, porque eu gosto de ver como as pessoas se defendem. Como as pessoas lidam com essas situações.
É. E outras como se perdem rapidinho.
Como se perdem, exatamente.
Não tem domínio nenhum.
Eu fico vendo assim que eu acho interessante. Participaria de um reality... Participaria.
É mesmo?
Uhum.
Deus que me livre, eu não entraria ali nem na primeira hora. Imagina, é só gente assim. Tem gente que não tem noção ali, né? É
e,
sem noção.
E vou te falar que eu já recebi convite para reality, só que eu não fui.
Sério?
Você não posso falar, já recebi.
Meu Deus do céu, toma Pamela nas suas mãos, Jesus.
Ale, tá igual a minha tia. Eu, misericórdia,
Jesus,
não vai dar certo.
Imagina que ela, agora tem aí, são pessoas até que não são conhecidas, né? Tem gente conhecida, tem gente não conhecida.
Tem gente, tem artistas, tem...
Não, eu só vi o primeiro, que o primeiro foi uma novidade, né? E aí O primeiro eu assisti, até que gostei, mas depois foi ficando muito depravado, né?
Muito, é demais.
É, ficou muito depravado.
É demais, gente, ó.
É muito palavrão.
Assim, eu tenho maturidade pra assistir isso, né, e enxergar com outros olhos, mas assim, essas coisas não... Mas é pesado.
É pesado.
Espiritualmente é pesado,
é
sabe?
Sim.
É complicado.
É sim. Mas, minha querida, eu queria até que você fizesse aí uma propaganda do meu podcast. Chama o pessoal.
Gente, compartilhe esse podcast maravilhoso da Leia, que é uma mulher incrível, inteligente, sabe? Fala de tudo. Que você botar aqui, ela fala. Se você tá querendo evangelizar aquela amiga que não quer ir pra igreja, sabe? A gente teve um papo aqui de mãe, sabe? De mulher. Acho super importante a gente falar sobre isso, que as pessoas, às vezes, tem muita gente que ainda tem uma visão muito negativa da igreja, né? Por causa das pessoas. Então, aqui você vai ouvir uma mulher que fala de tudo, todos os assuntos. E podem mandar sugestões também, acho que é legal, de temas, né? Do que falar.
Assuntos, até de pessoas que vocês querem que eu entreviste.
Exato. Né? E é isso, eu amei estar aqui. Nossa,
Ai,
você é maravilhosa.
Amei. Eu amei ter você aqui, Pamela. Tenho certeza que vai edificar muitas pessoas.
Amém.
Né? Nós não somos só aparência, nós somos... Não. Conteúdo, nós temos
somos
uma
sal
história.
Da terra e luz do mundo. Inclusive, essa música, Sal e Luz...
Ah, canta um pedacinho.
No mundo é sal e luz, que reluz sobre o sol, Jesus.
Do mundo é sal e luz. Ela canta
que reluz
soprano.
Sobre o sol, Jesus. Quero ser luz na escuridão, pra dar ao cego uma visão. Quero ser sal pra temperar os corações.
Fechando.
Do mundo é sal e luz.
Ai, delícia! Gente, não esquece de comentar, curtir, ficar comigo aqui, porque só tem coisa boa.